Eu que agradeço o convite, Luiz, estar aqui participando mais uma vez desse programa maravilhoso, né? Há 2 anos aí, campeão de audiência. E sempre que você me chamar, pode ter certeza que eu vou aceitar.
E é interessante que a gente conversou um dia desse que a gente se cruzou lá no dia que você estava fazendo o quadro lá na Rádio Jornal. Eu disse, ó, eu tô com saudade de você lá no programa. Disse, me chama que eu vou.
É só convidar que eu vou.
Na hora. Ótimo, então hoje é o diálogo número 143. Isso, nós vamos completar 3 anos já de programa. O diálogo é o primeiro programa que a gente tem, que eu tenho registrado, que começou, que é em pool, ou seja, ele é em rádio, TV, internet, Facebook, tudo ao mesmo tempo. Então, independente da forma como você queira assistir, vai estar disponível para você, inclusive no aplicativo. Mas, doutor Marcelo, eu quero saber sobre a vida de médico. Essa semana a gente comemorou o Dia do Médico. E eu tenho um carinho enorme por essa profissão, que é uma profissão que eu considero um sacerdócio, né? É de sacrifício, de dedicação, de muita coisa. Aí eu vou fazer a primeira pergunta que todo mundo quer fazer, com certeza é quem está pensando em ser médico, né? E eu ia lhe perguntar agora, o senhor está feliz sendo médico?
Luiz, simplificando sim, tá? Agora sim, é uma vida que exige muito sacrifício, né? Não adianta você querer entrar você tem que entrar porque você gosta nisso daqui, mas não é uma questão financeira, não é uma questão de status, que muitas vezes a profissão dá isso, realmente, a profissão é muito grata, a gente não pode estar aqui dizendo que, claro, como é uma profissão como outra qualquer, todo mundo tem conta para pagar. Mas tem que ter um quê a mais para você conseguir exercer bem a profissão. Assim como todas as outras profissões, existem bons e maus profissionais, né? Tanto jornalismo, ou como vendedor, advogado, não importa. Todas as profissões vão ter bons e maus profissionais. Mas eu sempre digo, se você quer fazer 6 anos de uma faculdade, que é de manhã e de tarde, e que muitas vezes nos estágios tem que dar plantão à noite, e que a vida de trabalho, você vai trabalhar de manhã e de tarde, muitas vezes dá plantão de noite, fim de semana, feriado, vai ter que passar data comemorativa longe de sua família, você tem que fazer porque você gosta, tá? Eu não conto as vezes que eu acordei assim, pô, tô cansado, queria tirar férias, mas parece que na hora que eu sento, chego para trabalhar, parece que renova as energias, renova a vontade ali de estar abraçando, né? De estar junto com meus pacientes, então tem que ter um fator motivador, e esse fator motivador tem que ser uma grande paixão por trás, né? Então, sim, eu estou feliz, eu acordo para fazer o que eu gosto, né? Mesmo sendo uma coisa cansativa, de muita responsabilidade, principalmente na minha área, que é a cardiologia, né? Todo mundo tem o seu cardiologista, né? Mas o cardiologista é aquele que o camisa 10 do time, então eu faço isso, eu faço porque eu gosto mesmo, assim, amo o que eu faço. Todo mundo às vezes chega para mim, ah, por que você faz isso? Eu faço porque eu gosto, eu não faço por isso ou por aquilo, eu faço porque eu amo minha profissão, né? Eu amo fazer o que eu faço. Né? Então, eu não posso me dizer uma coisa que sou insatisfeito, não posso dizer. Tenho dias ruins como todo mundo, né? Mas graças a Deus a maioria são excelentes.
Você está falando uma coisa interessante. Eu, às vezes, também passo pela mesma coisa como jornalista. Dá vontade, às vezes, de tirar umas férias e dizer assim: não, chega hoje, eu não vou fazer nada. Mas a notícia lá fora está correndo. A informação está precisando ser divulgada. Aí eu me levanto, sento, começo a fazer o trabalho, acabo esquecendo de tudo, que o cansaço vai embora, vai tudo embora e você acaba se envolvendo. É mais ou menos a mesma coisa guardada às devidas proporções, né? Porque a gente também tem história de plantão também, tem aquela história de plantão. Tem jornalista que trabalha, por exemplo, no carnaval, trabalha o carnaval inteiro. Foi sorteado para trabalhar o
Não.
carnaval inteiro, então não tem saída, vai ter que ficar lá. É isso. Mas eu quero dizer, perguntar para
Eu
ti o
vou
seguinte:
fazer
quando
é,
começou?
eu vou
Pois não.
deixa eu vou fazer quando você falar em plantão, vou fazer agora, não, fiz agora 9 anos de formato, desculpa, né? Pro meu próximo ano será o 10º ano de formato, ou seja, quase 10 anos como médico. Eu não conto quantos natais, réveillons, carnavais, aniversário de mãe, aniversário de irmão, eu cheguei a perder, né? É perder entre aspas, né? Para estar trabalhando, né? E por mais que às vezes você queira deixar, não sei o quê, ninguém assume o seu lugar, você não pode fugir dessa responsabilidade. Então, assim, tem que ter realmente um fator motivador, assim, que você fala, que é justamente essa paixão, né? Por continuar.
E é interessante isso, porque eu te pergunto, como que aconteceu, como é que surgiu essa vocação? Oi, tá me
Desculpa,
ouvindo
Luiz,
aí?
travou um pouquinho agora. Eu não consigo escutar a tua pergunta.
Pronto, eu
Travou um pouquinho aqui.
vou fazer novamente a pergunta. É como surgiu a vocação?
Eu sempre, assim, desde que eu me entendo por gente, eu quero ser médico, né? Eu sempre, uma coisa assim que sempre perguntava, era engraçado, eu sempre respondia duas coisas. O que é que você queria ser quando você era pequeno, né? Eu sempre dizia, queria ser prefeito de Iguatu e médico. Graças a Deus, a primeira vontade passou completamente, né? Hoje eu deixo para os meus outros familiares. E hoje, assim, e a outra grande coisa que eu sempre dizia quando queria ser é médico, né? Então, que foi uma coisa que eu abracei, na verdade, né? Existe o Marcelo antes e depois de ser médico. E não só pelo lado profissional, mas também pelo lado mais humanitário da coisa, né? Então, eu amo muito o que eu faço, então, assim, foi uma coisa que eu tô dizendo, eu nunca me vi fazendo outra profissão, na verdade. Pensei em desistir algumas vezes, claro, como todo mundo, que sonha, né? Mas, graças a Deus foram situações passageiras.
Quer dizer que você passou pela tua cabeça que ser prefeito, é verdade?
Rapaz, criança, né? Criança sonha um bocado de besteira. Graças a Deus eu tô vacinado, graças
Talvez
a Deus. Acho que tem umas 10 doses de
até
vacina contra tudo.
pela questão familiar também, né? A família toda envolvida com política.
Não, com certeza. Com certeza. Quando eu nasci, né, na verdade, no ano em que eu nasci, meu pai assumiu o primeiro ano dele como vereador. Então, assim, minha vida inteira foi ligada à política, né? Familiares, amigos. E assim, eu tenho uma personalidade muito política, mas assim, eu não tenho interesse em ser o em nenhum momento. Isso hoje passa na minha cabeça, nem zero, zero, zero mesmo. Mas hoje eu me dedico à minha profissão, que é o melhor que eu faço, na verdade.
Olha, você que está nos ouvindo agora no diálogo, essa informação é inédita. Ele nunca falou isso em canto nenhum, pelo menos que eu tenha ouvido e tenha acompanhado, que ele, quando criança, teve dúvidas se seria médico ou prefeito. Graças a Deus virou médico e é um excelente cardiologista, né, salvando vidas, né? Deixou essa parte política realmente para o restante da família, né? Que, aliás, é toda também envolvida com saúde, né, o doutor Marcelo Filho?
Quase toda, né? Meu pai é farmacêutico, minha mãe é enfermeira, né? Por formação. Meu irmão mais velho é médico, neurologista, e tem o Marlon Marquinhos, né? Marquinhos é advogado e o Marlon é engenheiro, né? Hoje são os dois únicos assim que no núcleo mais próximo da família que não atuam como médico. E até as noras, né? Na verdade, minha esposa é médica. A esposa do meu irmão mais velho, do neurologista Manuel, é psicóloga, a esposa do Marquinhos é psicóloga, né? E só tem uma nora também que não é médica, não é da área da saúde. Então tá todo mundo ali meio que no núcleo, né? Da saúde tá sempre em volta da gente. Tem uma inspiração pra mim, claro, que ainda não citei também, meu tio Márcio, né? Que é médico também, que foi uma das maiores inspirações, na verdade, que eu tive para me tornar médico.
Interessante essa colocação da inspiração. Por que o Márcio foi uma inspiração para você?
Na verdade, assim, eu sempre tive uma proximidade muito boa com ele, né? Ele sempre foi uma espécie de. Eu sempre digo que ele foi um segundo pai para mim, a vida inteira, né? Eu sempre tive uma proximidade boa e sempre admirei muito, né? Esse ato de entrar, sei, aquela, sabe, aquele entrar no centro cirúrgico, aquela estar ali toda hora vendo pessoas, ajudando pessoas, de uma forma diferente, né? Assim, de uma forma honesta, trazendo mais saúde, então eu sempre me senti inspirado por isso, né? E ele era minha referência como médico, ele era o único médico da família até então, né? Depois veio o Manuel, que é meu irmão mais velho. Então, quando criança, né, até entrar na faculdade, eu acho, se não me engano, no ano que eu entrei na faculdade, foi o ano que o Manoel se formou. Eu já vinha tendo essa inspiração desde cedo, e isso desde criança, adolescente, eu vinha, sempre me inspirando muito nele.
Muito interessante. E aí começou a consolidar toda essa vontade de ser médico. O primeiro desafio era entrar para a faculdade de medicina, que não é fácil. É disputadíssimo, né? Como foi esse momento, doutor Marcelo Filho?
Eu sempre falo que foi uma das épocas mais difíceis, né? Porque você sofre muita pressão de todos os lados, pressão sua, né? Enfim, eu cheguei a ter umas ansiedades, né? Coisa que eu nunca fui, na verdade. Quem sabe que eu sou a pessoa mais zen do mundo. Mas é muita pressão, é muita coisa ali que às vezes uma concorrência até de certa forma injusta. Às vezes, se você dorme mal um dia, é sinal, você bota um ano inteiro a perder, né? E foi uma fase difícil, mas assim, graças a Deus eu consegui a aprovação. Não foi na faculdade pública, mas na faculdade particular, que eu tenho muito orgulho de ter feito, né? Que foi a FMJ, na época o Estácio, né? Que está se instalando na Iguatu, inclusive, agora. E foi assim, eu sempre falo que vestibular, hoje Enem, né? Para os meninos mudou um pouquinho mais, é um dos momentos mais difíceis da vida, né? Porque existe realmente uma cobrança. Da sociedade, e aí, vai fazer o quê? Já passou, já. Como se aquele ano. A gente tem a ideia que aquilo. Quando a gente é adolescente, né, que é tudo que faz o vestibular, a gente tem a ideia que se perder um ano, perde a vida, né? Quando o tempo passa, você percebe que um ano é quase nada, na verdade. Então, sempre vai existir, sempre existiu essa pressão, sempre vai existir essa pressão. E. Para mim também, confesso que não foi fácil, mesmo tendo feito. Não, praticamente 2 anos me preparando para isso, mas foi eu lembro dessa fase como uma das piores fases da vida.
Bem difícil, inclusive, né? Que bastante renúncia, né?
Não, todas, não, bastante não, todas, na verdade. Praticamente só estudo, não faz mais nada da vida. Então, é uma época que você renuncia praticamente a tudo, né? Então, toda hora estava estudando e tudo mais. Hoje, assim, eu não sei bem o que aconteceu depois do Enem, porque é uma coisa que a gente acaba não acompanhando tanto, né? Você vai tendo outros concursos para fazer ao longo da vida, né? Que depois da formação médica, de residência, enfim. Mas me parece que mudou um pouco a grade, está menos ofensivo. Antes você tinha que saber a tabela periódica inteira decorada. Não sei se ainda tem isso na prova. Coisas assim que não somam nada na vida profissional, nem na vida pessoal, nem na vida como ser humano depois. Informações que você dá uma tropeçada e esquece, e que, mas se eu não soubesse, eu não passava na prova, né? Então, assim,
Meu
às
Deus.
vezes eu sempre falo isso, eu julgo muito isso. Às vezes a gente aprendeu muita coisa na escola que a gente, como depois de adulto, não se viu, não serve de nada, né? Quando você passa. A gente estuda, decora muita coisa para fazer uma prova. Claro, tem coisas que são importantíssimas: português, matemática, história, geografia. Não estou tirando a importância de nada disso, mas tem algumas coisas que realmente você tira por mim. Você, quantas vezes você usou alguns daquelas várias reações malucas da química na vida, né? Então, assim, e aí estamos aqui, né? Envelhecendo sem precisar.
Esse sacrifício que você está acompanhando aqui, que o doutor Marcelo Filho está contando para a gente, é importante para você ver que nada é simples, é fácil, nada cai do céu, né? Você que está querendo fazer medicina, você que está tentando fazer uma carreira, começar uma carreira como médico, eu escutei isso também do doutor Roberto Mendonça, que disse que não foi fácil também não, foi muito difícil. Para entrar já era o primeiro desafio, era dedicação, 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 era só isso, para poder conquistar um lugar ao sol. Mas não para por aí não, né? Que conselho o senhor daria para quem agora está querendo fazer um Enem, no caso, né? Para entrar na área de medicina? Que conselho que o senhor daria para quem vai participar desse exame? Como que deve essa pessoa se preparar para isso?
Eu acho que assim, hoje eu acredito, né? Já passei por muita coisa, né? Na verdade, o vestibular foi só uma delas, né? Na verdade, hoje eu estou jogando o jogo Depois que o campeonato acabou, eu tô podendo comentar todos os jogos, na verdade, né? Assim, graças a Deus, cheguei num ponto de formação médica muito bom. Se eu pudesse voltar no tempo e dar um conselho ao jovem Marcelo Santos, eu diria para ele pegar menos pesado com ele mesmo, sabe? De não se cobrar tanto, porque as coisas vão acabar acontecendo. Se é uma coisa que você quer, se é uma coisa, claro, você vai ter que se dedicar, vai ter que ralar, mas eu acho que você não precisa se cobrar tanto. Eu acho que dá para tirar o piano das costas, muitas vezes é um piano que não existe, né? E essa pressão do vestibular, essa pressão do Enem, é uma que não só, às vezes, dentro de casa, o pai, a mãe, os irmãos impõem, mesmo sem saber, né? E hoje seria uma coisa que eu acho que eu voltaria no tempo, se eu pudesse, aquela história, se eu pudesse dar um conselho ao meu eu de alguns anos atrás, acho que era o único conselho que eu daria.
Bom, entramos na faculdade, deu tudo certo. Primeiro dia da faculdade, né? Tem aquele trote, né? Acho que ainda tem esse trote aí, não?
Acho que acabaram o trote, acabaram o trote. Eu tive trote, eu raspei cabelo, pintaram unha, deu um bocado de cor na época, mas parece que não tem mais não. Foi bem divertido o meu na época, não teve nada ofensivo, nada que me violentasse não, nada.
E aí, o primeiro dia começa um novo desafio. O que é que passou pela tua cabeça logo em seguida quando você chegou o primeiro dia de aula lá? Ou a primeira semana, mais ou menos?
Rapaz, aquela tudo novo, na verdade. Era uma cidade nova, pessoas novas, né? Esse local novo se morar. Eu tava meio que numa fase, eu tava um pouco assustado, na verdade, né? Com o que vinha pela frente, com o que aqui ia acontecer, né? Na verdade, a primeira sensação foi de susto, né? Mas a partir daí você começa a conhecer as pessoas, ter boas relações, né? A gente leva relações da faculdade pro resto da vida, inclusive casado, né? Com a colega de turma. Né? Então, a faculdade ela proporciona, né, uma rede de relacionamentos, uma rede de amigos fantásticas, né? Então, o primeiro susto inicial foi passando, que foi passar uma coisa bem rápida, né? Com, sei lá, um mês, dois, eu já estava bem totalmente adaptado e graças a Deus, os outros anos, apesar de todo o sacrifício, correu tudo bem.
Qual é a preparação do médico? No caso aqui no Brasil, que tem gente que vai fazer faculdade fora também. No Brasil, como que você avalia essa preparação? Ela é muito rigorosa? Ela é muito densa? Poderia ser melhor? Como é que você avalia isso?
Luiz, assim, há casos e casos, porque assim, as faculdades têm métodos diferentes de ensino, né? O que eu considero, assim, ainda, e alguma coisa que eu tenho visto, eu acho que sempre dá para melhorar, claro, né? Eu acho que tem que ter, a gente não pode, é uma frase que tem que ser, a gente tem que ser mais especialista em ser humano, na verdade, né? Eu acho que o médico tem que sair com essa sensação que ele não está tratando um paciente, ele está tratando o pai de alguém, a mãe de alguém, o filho de alguém, né? Eu escutei já duas coisas que me marcaram muito ao longo da minha vida profissional. A primeira foi da minha mãe, que pediu para tratar todos os pacientes igual ela queria ser tratada. Eu carrego muito isso comigo até hoje. E a segunda foi em uma reunião, na verdade, não era nem minha, eu estava lá de convidado. Era uma reunião de pediatras, minha esposa é pediatra. E a chefe dela na época falou uma coisa que assim, eu fiquei, caramba, é isso mesmo, assim. Ela dizendo que os pediatras eram peças fundamentais e que muitas vezes, e que estava na mão dela, muitas vezes a família não tinha água em casa, não tinha comida, e a única joia que tinha era o filho, e elas estavam cuidando do filho dessas pessoas. Então, teriam que entender a importância da profissão delas. E eu, caramba, tipo assim, acontece, eu trato adulto, né, na verdade, mas eu estou tratando o pai de alguém, a mãe de alguém, o vô de alguém, que muitas vezes a pessoa assim, muda a vida inteira para cuidar, é a única, digamos assim, como ela usou o termo, a única joia que tem em casa é aquele ser humano que está na tua mão. Então, assim, você tem que dar o seu melhor. Então, às vezes, eu vejo muito, né, as faculdades preocupadas no conteúdo e, às vezes, um pouco preocupadas com essa parte, digamos assim, de, ó, entende a importância do que tu vai fazer e tu vai se dedicar muito mais ao restante. Então, assim, depois que eu entendi a importância de quem eu, do que significava o meu trabalho, eu, digamos assim, eu não tenho dúvida que eu me tornei um médico muito melhor, até mesmo pela necessidade de me cobrar de melhorar cada vez mais, né?
Interessante que foi a dona Miriam que falou isso para ti, né?
Né? Assim que eu me formei. E eu sempre repasso isso. Hoje,
A
na
visão dela
verdade,
de
eu tenho
gente.
também atividades
Eu
acadêmicas, né? Hoje eu tenho muita atividade acadêmica, já fui coordenador de residência. Hoje tem tanto os residentes, né, que são médicos que estão fazendo residência, né, que fazem estágio comigo aqui em Barbalha, como internos, né, que são acadêmicos que estão perto de se formar. E eu sempre falo muito isso para ele, ó. Às vezes minha visita na beira do leito, às vezes é uma visita um pouco mais divertida, que eu vou conversando com os pacientes, enfim, aquela que você vai quebrando um pouquinho aquele clima de tensão, e quando sai no corredor, às vezes eu converso com ele, tá vendo? O pouquinho que a gente faz, a diferença que faz na vida deles, tá todo mundo, fica todo mundo sorridente, alegre, tá todo mundo doente ali, tá todo mundo precisando de alguma coisa, ninguém tá no hospital à toa, então, o pouquinho a mais que você dá, faz toda a diferença para o paciente. Então, eu acho que é isso um pouquinho do que está faltando, sabe? E eu sempre passo esse ensinamento, olha, esse
Eu posso falar
pouquinho
que
a mais que a
seria a
gente
humanização?
faz. Mas, assim, tem muita coisa que vem de casa, sabe? Mas, assim, que a gente pode aprimorar. Eu não posso dizer para você que um médico fulano não é simpático, não sei o que, é um mau médico, de forma alguma. Mas assim, você tem que entender, você tem que ser empático. Eu acho que a profissão médica exige isso, né? A empatia. A empatia é o se colocar no local do outro. É você tentar estar do outro lado, entender o que é que está passando na cabeça de quem está do outro lado da tua mesa, né? Então, assim, às vezes o pessoal fala de humanização, de uma forma assim, que o médico tem que fazer tudo ali pelo. Não, às vezes eu sempre falo, o médico tem que ser sincero, ele é um facilitador de informação. Se a informação for dura, ele vai ter que repassar. Se a informação for leve, ele vai ter que fazer do mesmo jeito. Ele tem que ser sincero. Muitas vezes eu falo isso para os meus pacientes: vocês estão pagando para mim ser sincero com vocês, eu tenho que ser. Os erros são esses. Mas existem formas e formas de falar isso, né? Então você pode fazer isso entendendo quem está do outro lado e suas dificuldades, né? Então, isso, de certa forma, torna o tratamento, digamos assim, isso é comprovado, inclusive, o tratamento se torna muito mais efetivo porque a pessoa entende muito mais a necessidade do problema e entende que quem passou o tratamento entende a situação também que ela está passando, né? Então, muitas vezes os pacientes chegam para mim, ah, eu estou com um pico de pressão alta, não sei o que, quando você vai começar um problema emocional. Então, isso a gente consegue definido, digamos assim, durante uma consulta, uma conversa, na verdade, em que eu só fico calado e deixo ele falar, e deixo o paciente falar, sabe? Então, eu acho que falta, tudo na vida a gente pode melhorar e aprimorar, eu acho que falta um pouquinho na formação médica a gente melhorar e aprimorar muito o outro lado, entender um pouquinho mais o ser humano e ter um pouquinho mais de empatia pelo próximo. Eu acho que, assim, é uma visão muito pessoal, claro, né? Não posso botar isso como regra ou como lei.
Aliás, parabéns por essa visão, porque eu tenho visto isso, que os médicos que têm conseguido resultados muito bons com pacientes e tudo, têm essa parte da empatia e da humanização muito acentuada. Eles não só curam as pessoas, nem as tratam, mas eles se preocupam verdadeiramente com elas, em querem ouvi-las. Muitas vezes, a razão do problema não está nem tanto no físico, está muito mais no emocional, que acaba gerando, transferindo para o físico. E essa perceptividade, ou seja, essa vontade de ouvir as pessoas, de tentar entender também, é fantástico, porque o resultado sempre é maravilhoso. Meu pai, eu posso falar, quando estava com CA, de bexiga, tinha se curado de próstata, mas aí voltou de bexiga e daí para frente já ele desistiu de viver. Na realidade, ele perdeu a paciência, resolveu, não aguentava mais ficar em casa, nem preso numa cama. A alegria dele quando o médico chegava para conversar com ele era nítido no rosto dele. E eles sentavam, conversavam sobre seresta, rock and roll, conversava sobre moto. Ele era motociclista também, o médico. Ficava 20, 30 minutos batendo papo com ele. Quando saía, meu pai estava melhor. Quer dizer, eu notava isso. A gente percebia isso. Quando o médico chegava, eles não falavam de doença. Ele disse, como é que está, seu Rubens? Ele disse, ah, estou ruim. Ele disse, ah, não, seu Rubens, vai ficar melhor. A gente vai tentar aliviar para o senhor algumas coisas e tal. Mas fique tranquilo que eu já receitei tudo. Mas eu quero saber como é que foi aquela seresta daquele dia. Aí começava o bate-papo. E havia, eu percebia que meu pai, parece que naquele momento ele vivia mais, sabe? É que ele ganhava mais algum tempo de vida. A vontade de viver que ele estava perdendo, que ele estava desistindo, trazia de volta. E era aquele bate-papo, né? Aquilo não era simplesmente... A consulta já tinha acontecido, né? A consulta já tinha acontecido, tinha terminado. Era outra consulta. Essa relação que eu acho fantástica, e por isso que eu te dou os parabéns com relação a isso. E deixa eu dar uma boa tarde aqui para a Cristina Miranda. Já chego pelo Jiqui, viu? Para dar um abraço pelo seu aniversário. A Anauria Fernandes está mandando boa tarde, um abraço. A Gisela Silva, a Verônica Matias, o vereador Zé do Acampamento, meu amigo Edson Araújo, chefe de gabinete do Adil Júnior, César Almeida, o chefe do SAI lá de Quixilô, a Nilda Almina. Almino está dizendo, se todos os médicos tivessem essa humildade, a saúde seria bem melhor. Eu concordo com você, não é apenas cuidar, não só tratar, não só devolver a saúde, tem que haver essa empatia que, com certeza, eu sei que o senhor tem, e a gente percebe isso. Me diz a coisa, ainda estamos na faculdade, certo? Ainda estamos no assunto faculdade, eu não vou me perder, não. É assim... Tem um momento que você vai decidir a tua especialidade, né? Por que a cardiologia?
Luiz, eu me formei, pra você ter ideia, eu sempre falo, tanto que isso eu falo para todo estudante, ó, mantenha a cabeça aberta, nunca feche todas as portas quando você decidiu o que você quer fazer durante a faculdade. Eu acho que no terceiro ano, ao último ano de faculdade, eu bati o martelo. Vou fazer ortopedia, vou ser traumatologista. Essa era, juro a você, essa era a minha intenção. Quem me conheceu era o cara da ortopedia, o cara de fazer traumatologia. Resumindo, eu me formei no meio do ano, eu tinha que trabalhar ainda. Tinha mais 6 meses de trabalho até virem as provas de residência. E eu comecei a trabalhar com clínica médica, né, que é o primeiro passo, né, digamos assim, das especialidades clínicas, é você fazer uma residência clínica médica. E eu me apaixonei pelo negócio. Cara, mas assim, eu tive que correr muito atrás, porque eu me dediquei muito a entender coisas de trauma, de ortopedia, de cirurgia, que não eram mais minha vivência depois de formado. Quando veio 2000, isso foi 2012, né? 2013, né? Eu acabei não fazendo prova, decidi não fazer prova. Não vou fazer prova nenhuma, não vou fazer residência, vou trabalhar. Foi a época que a gente estava começando um projeto belíssimo, que foi, na época não tinha nenhum pronto atendimento particular aberto no Iguatu, a gente reabriu do São Vicente, enfim. Fui trabalhar no Quixelô, na época, tanto trabalhava no Quixelô, trabalhei no Gaspar Jiqui, né, e tive uma leve passagem, uma passagem bem rápida pelo FAE, e me apaixonei por esse atender, por esse tratar de doença crônica, e percebi que, assim, apesar de ter gostado muito de traumatortopedia, eu gostava mais de fazer aquilo. Na prática, eu acabei gostando mais de fazer aquilo, eu só tinha fechado uma porta que eu não deveria ter fechado ao longo da vida. E acabei fazendo minha primeira residência, que foi de clínica médica. Durante a residência de clínica médica, né, minhas duas opções eram fazer enterologia, né, que é o médico de intestino, né, estômago e intestino, ou vou fazer pneumologia, que é pulmão. E na residência, né, eu descobri outra paixão chamada cardiologia. Então, assim, foi uma coisa... A cardiologia, ela nunca foi, assim, um desejo, digamos assim, você, diferente de ser médico. Parece que eu nasci com essa vontade. A cardiologia foi uma coisa que surgiu na minha vida, na verdade. Assim, uma paixão que apareceu ao longo do tempo. E, cara, eu te confesso, eu tenho certeza que eu não estaria tão feliz como eu estou hoje se eu tivesse feito qualquer uma das outras escolhas que precederam, sabe? É, realmente foi um marco para mim, quando eu disse assim, cara, tem que marcar um X aqui para escolher uma especialidade, e eu card mesmo, vou fazer card da vida. Fantástico. Tem uma especialidade que eu sou suspeito para falar, é fantástico. Mas foi uma coisa que surgiu.
É interessante o que você está falando, porque na realidade, quando você cuida do coração de alguém, você está cuidando do coração do amor da vida de alguém, né? E isso é interessante porque
Exato.
no começo a gente estava batendo esse papo e você falou uma coisa interessantíssima, quando disse assim, você está cuidando de uma joia, quando se referiu aos pediatras, né? Mas também os cardiologistas cuidam do coração, que é o coração da vida de alguém, ou seja, que é o amor da vida de alguém, né? É engraçado que o coração, sempre diz o mesmo ditado, que diz que coração é a terra dos outros, que ninguém anda, né? Mas sente. Então, quer dizer, tratar dessas pessoas, fazê-las ficarem saudáveis ou viverem mais para poder proporcionar para essas, para a família, para o amor, os amores da vida dessa pessoa, é muito gratificante, né? Deve ter, tem o seu lado, com certeza, que você respira e diz, que bom, né? Como é essa sensação, o Marcelo Filho?
Eu sempre falo, quando você percebe assim que está ajudando, que faz o bem, é para isso que eu acordo, para tentar dar o meu melhor e dar os melhores resultados para os pacientes, né? Claro que nem sempre, como qualquer outro profissional de qualquer área, nem sempre a gente consegue aquilo que a gente quer, né? Mesmo dando o melhor, né? Às vezes o melhor da gente não é o melhor para o outro, né? E eu sempre falo que o médico, ele tem que aprender, ele não pode se vislumbrar com os elogios, com as euforias, com os abraços. Claro que é muito bom, não vou dizer que não é, que eu adoro quando meus pacientes chegam dizendo que estão melhor, que nunca estiveram tão bem, que graças a Deus está dando tudo certo, enfim. Mas também a gente não pode deixar se derrotar pela crítica, né? Que sempre vai existir, sempre, não tem como existir. Aquela história, nem Jesus agradou todo mundo, né? Então, assim, como é que a gente vai agradar? Não tem como. Então, assim, a gente, como qualquer outro ser humano, a gente também tem nossos, a gente também tem nossos erros, também tem nossas dificuldades, também tem nossa, tem muito o que melhorar ainda. Eu sempre falo, eu sou cardiologista há 4 anos, né? Eu terminei minha residência de cardiologia há 4 anos. E eu vou ser cardiologista pelo resto da minha vida, então eu vou aprimorar muito conhecimento ainda, vou aprimorar muito as minhas técnicas. E vou me atualizar. O que eu posso fazer de melhor para o meu paciente é isso. Então, na verdade, eu ainda sou um profissional e não vou continuar sendo pelo resto da minha vida. Então, tem os dois sentimentos. Tanto tem aquele sentimento, graças a Deus, é imensa, digamos assim, é 99% dos pacientes que retornam para dizer, para elogiar, ah, bom, deu tudo certo. Mas também tem aquele lado também negativo, né? Ó, não deu certo, acabou tendo uma coisa pior, enfim. E você tem que saber lidar com as duas coisas e se manter centrado. Na verdade, você eu sempre falo, o médico não pode agir muito por emoção, ele tem que ser muita razão do negócio, né? Ele tem que ser um forte, na verdade, mesmo que difícil, né? Aquela hora, na hora que todo mundo desespera, ter calma para tomar a decisão correta. Então, é muito bom, digamos assim, essa sensação assim de devolver um ente querido para casa, aquela pessoa que estava muito ruim, você vê ela bem melhor. Sensações que existem, na verdade, vou ser bem sincero. Mas também lembrar, eu sempre falo isso para os que estão começando, tem que lembrar que existe o outro lado da moeda, da crítica, do julgamento, do apontar o dedo e dizer a culpa é sua, né? Então, isso sempre vai existir, né? O que a gente tem que saber é lidar bem com as duas situações e saber. Sempre algumas pessoas dizem, ah, doutor, fulano tem uma crítica. Aí, muitas vezes eu vou lá, vejo que eu não, fiz tudo que eu deveria fazer. Então, eu estou de consciência limpa. Então, eu sempre falo, eu sempre vou dar o meu melhor. Meu único compromisso com os meus pacientes é dar o meu melhor. Eu vou dar o meu melhor sempre. Mas isso reflete ser o melhor também na vida do doente.
Bom, aí chegou o momento da formatura, né? Passa um filme, né?
Passa, cara, minha formatura, eu sempre falo, foi um dos. É um marco, assim, uma coisa que eu espero não esquecer, nem quando eu estiver bem velhinho. Formatura em medicina foi assim, é uma coisa da família, né? Uma vitória da família, na verdade. Foi uma dedicação, né, da família inteira, né? Ninguém se forma médico muitas vezes sozinho. Você tem que ter para tudo, né? Uma faculdade que exige muito, exige. É uma faculdade que exige corpo e alma, na verdade, né? E que muitas vezes, se a gente não tiver quem esteja fazendo nossa retaguarda, né? Se a gente não tiver quem esteja fazendo nossos bastidores, a gente não consegue. Então, é uma vitória assim, que se comemora. Eu sempre falo, ah, o pessoal está fazendo festa grande de formatura, eu falo, pai, tem que fazer mesmo, porque é uma coisa na vida que não volta mais, né? Eu sempre falo, posso ter, sei lá, qualquer outra coisa, mas formatura vai ser só uma e sempre vai ser, e graças a Deus foi a minha, foi do jeito que a gente planejou, digamos assim.
Vamos e tem a residência. Quando você chegou na residência, né? Foi para a residência, tal, aquele momento que você tem que realmente botar na prática aquilo que você aprendeu. Era outra prova de fogo, né? Ali, que ali era valendo já, né?
É, porque tem uma mudança de pensamento. Porque, assim, quando a gente é interno, acadêmico de medicina que está estagiando, a gente dá o nome de interno, né? A responsabilidade é da outra pessoa, ou seja, do cara te ensinando, né? Quando você vira residente, o que é o médico residente? É o cara que já é médico e ele está sob profissionais que são especialistas, né? Eu fiz 6 anos de residência médica, fiz 2 anos de clínica médica, 2 anos de cardiologia, 2 anos de arritmia e marca-passo. Então, formação só de residência. Eu passei por todos os estágios, você imaginar, desde a imaturidade da clínica médica, né, de chegar a ver, entender que o pouco que eu sabia, que achava que sabia, eu não, era efêmero, né, e sabe, precisava me qualificar muito, até as outras residências, e cada residência foi um marco na minha vida, né? Cada residência trouxe um profissional diferente. Cada residência lapidou um Marcelo diferente e me trouxe, sempre me trouxe benefício. Se alguém me perguntasse se você faria tudo de novo, eu faria tudo de novo, sem exceção, acho que faria mais vezes, porque existe um médico Marcelo sem residência, existe um médico Marcelo depois de cada residência. Depois que eu terminei as três, realmente, digamos assim, não é que assim, não é o fim, né? Mas percebo que, profissionalmente falando, foi o maior presente que eu me dei pro resto da minha vida.
Quais foram, assim, os momentos, assim, um momento difícil que te mexeu com você e outro momento que te deu tanta alegria nesse momento agora, nessa fase da residência?
Na fase da residência, você começa a ganhar muita responsabilidade e sem ter muita maturidade, na verdade, né? Você começa a tratar muito paciente grave sem saber muito o que é que você está fazendo, falo isso. E esse aumento de responsabilidade, por exemplo, eu trabalhava no PSF e dando plantão de baixa complexidade. Eu saí para um hospital terciário com pacientes extremamente complexos e fazia, dava meus plantões em UTI. Então, assim, foi uma mudança de complexidade muito rápido. E tem hora que eu acho que teve, realmente teve, tiveram momentos que eu achei que não ia dar de conta, né? Dava de fazer assim, a vontade de jogar tudo para cima, voltar para casa, e isso aqui não dá para mim, não. Mas, assim, as coisas foram passando, foram melhorando. Porque o que é que acontece? É mais ou menos como aprender a ler ou escrever. Ou aprender outra língua, talvez, né? Eu acho que seria uma forma mais fácil de dar. Quando você tem o primeiro contato, você, pô, nunca vou aprender isso daqui na vida. Mas na hora que você formula a primeira fase, na hora que você consegue a primeira vitória, aí vem aquele sentimento bom de só, tenho que continuar, tenho que, se eu continuar, eu vou me dar bem, né? Tem uma frase, né? Assim, já gostei mais, né? Hoje eu tô meio. Eu tô mais voltado só para o futebol, que me dá tempo. Já gostei muito de luta, arte marcial, né? Já fui praticante, assim, apesar de ter sido pouco tempo, só uns 6 meses, eu já fui praticante de jiu-jitsu. Mas tem uma frase, né, que eles falam que faixa preta é uma faixa branca que nunca desistiu, né? Todo faixa preta, ou seja, todo expert, tem uma faixa branca um dia que nunca desistiu, né? Então, assim, todo mundo tem que passar por todos os estágios, né? Então, se eu queria ser aquele profissional, um dia as pessoas vão acessar, esse cara é um bom profissional, eu teria que passar por tudo aquilo. E teve uma hora que eu entendi, foi aí que, digamos assim, as coisas se tornaram muito mais fáceis.
Interessante, porque inclusive mandar um abraço aqui pro Jair, meu amigo Jair, que não é Bolsonaro, certo? Lá do Los Birita, tá? Inclusive vai ter, viu, Rubão? Vai ter o dia 30, o Halloween Rock lá, e eu espero contar com a presença do Rubão, que é roqueiro, tá aqui cuidando com a gente aqui da parte da transmissão. Muito obrigado, Rubão. Obrigado ao Valdevan, que está aqui também acompanhando a gente, dando um apoio aqui para que a gente possa produzir esse belo trabalho que a gente está fazendo agora, conversando com o Dr. Marcelo Sobreira Filho sobre vida de médico. Dr. Marcelo, como foi a ideia de repente, eu vou agora montar o meu consultório, e aí você de médico, né? Ou seja, saiu, formatura, vai para residência, aquela coisa toda e tal, e em seguida vira empresário. Porque não bastasse só ser médico, né? Todo sacrifício, agora vira empresário. Aí ela vai lidar com imposto, com burocracia, com um monte de coisa, enfim. E é isso que eu estou dizendo para o pessoal, ou você que está ouvindo a gente aqui, pensar que vida de médico, todo mundo, eu sempre digo o seguinte, todo mundo quer o dinheiro, né? Mas ninguém quer o trabalho. Eu sempre falo isso, todo mundo quer um emprego, mas não quer o trabalho que o emprego dá, né? Ou seja, no caso, você médico, todo mundo diz assim, ah, médico ganha muito bem, mas já olhou quanto que esses caras e essas caras, né, trabalham? Quanto duro que eles dão? Sabia que o médico é o empresário de si mesmo? Ou seja, ele também tem que se divulgar e tem um limite para essa divulgação, tem regra, não pode sair fazendo propaganda de todo jeito? Não sabia? Então fica sabendo, porque é isso que eu vou perguntar agora para o doutor Marcelo. Doutor Marcelo, filho, e aí viramos empresário. Como é que é esse negócio?
Rapaz, é difícil. É uma das coisas assim, que a gente não é ensinado. Isso. Ninguém ensina na faculdade, diz assim, ó, essa cadeira aqui é para tu aprender como é que você vai montar sua empresa, como é que você vai montar seu consultório, como é que você vai declarar seu imposto de renda. Isso não existe, na verdade. Então, tem coisas que a gente tem que aprender apanhando, na verdade foi isso, né? E quando você fala aí, né, ah, o médico é só médico. Na verdade, eu sou médico, né? Sou empresário, né? Como diz a história, eu tenho duas clínicas hoje, não só uma, né? Sou médico consultório, sou médico do Hospital de Barbalha, sou social media, que tem as mídias sociais que só todo mundo acha que é fácil fazer, vai fazer mídia social para você ver como é difícil, toma tempo demais, né? Sou pai, sou marido, sou filho, sou amigo, né? Então, e sou um eterno estudante, não deixa de ser, né? Eu tenho que estar, enfim, todo dia tem que estar lendo. Então, quando você para ver, é muita coisa para uma pessoa só. E os consultórios, né, tanto do Iguatemi como do Juazeiro, foram dois desafios para mim, né? Quando eu terminei a residência, eu estava, na verdade, já muito bem estruturado em Fortaleza, né? Meus próprios chefes, né, as pessoas que me treinaram, disseram, Marcelo, lugar para ti é aqui. Tá aqui, vou te abraçar aqui, fica aqui com a gente que vai dar tudo certo. E só que assim que eu terminei, veio a pandemia. E eu percebi que não era aquele corre-corre de plantão, não era aquilo que eu queria para mim. Aí foi a hora que eu defini voltar para casa. Quando eu voltei, né, eu comecei pelo Iguatu, né? E graças a Deus, né, assim, graças a Deus, minha casa me abraçou desde o começo. Assim, até hoje eu sou surpreso com meus resultados no Iguatu. Toda semana eu me surpreendo, né? Com toda semana eu me surpreendo. E graças a Deus hoje eu sempre falo, né? Apesar de Instagram, apesar de Facebook, outdoor, né? Que é propaganda em rádio, e agora é doutor, né? Que é meu quadro na Rádio Jornal, o boca a boca é meu principal aliado, né? Então, assim, são pessoas que já passaram por mim, que gostaram da minha pessoa, que me divulgam hoje. E isso é o meu maior aliado hoje. E eu tive um desafio maior ainda, né? Que foi montar uma clínica no Juazeiro, que é uma cidade onde, digamos assim, tudo bem que hoje eu moro no Prato, minha esposa é daqui, eu moro aqui com ela, com minha filha. E só que assim, era um local onde eu não tinha, digamos assim, minha família não é daqui, meus amigos, a maior parte não são daqui. Eu não tenho uma relação entre médicos tão boa aqui como eu tinha no Iguatemi, então foi um desafio, né? Um desafio maior ainda. E graças a Deus, quando você faz um bom trabalho, eu sempre falo, se você fizer um bom trabalho, você construa seu barco, uma hora Deus manda a chuva, né? Sempre. E diferente, foram curvas de crescimento bem diferentes, né? No Iguatu foi uma ascensão, foi um boom, né? Desde o começo. E aqui foi aquele degrau por degrau, matando um leão, todo mês tinha que matar um leão para fechar as contas mesmo. Não tem porque estar mentindo ou mentindo isso não, né? Mas graças a Deus o tempo foi passando e tudo vai dando certo, né? E você. O ponto-chave, eu sempre falo, se você tiver um bom trabalho, uma hora as coisas vão dar certo.
Interessante essa colocação que você fez agora com relação a não ter esse tipo, digamos, essa cadeira, né, na faculdade, ou essa disciplina, para que as pessoas, para que o médico possa ser preparado para ser o que ele vai ser no futuro, que é empresário, né? Então, quer dizer, eu creio que isso realmente faria uma grande diferença, inclusive em várias profissões. A minha, inclusive, também não tinha. Né? E também não tem nada de advogado, creio que também não vai ter advogado. Eles não te ensinam lá sem um empresário. Muito menos, não existe também a cadeira de educação financeira, que é importantíssima para você empreender. Né? Você tem que ter uma educação financeira, você tem que ser preparado para isso, porque tudo parece que acontece meio que na marra. Né? Você tem. Para empresário, você tem para empresário, você tem o Sebrae, você tem o Senac, tem que ter muita coisa lá que ajuda. Mas especificamente para profissionais liberais, médicos, advogados, que cada um tem uma regra, jornalista, e aí vai. Precisava que isso fosse ensinado em faculdade. Aliás, isso que você colocou é muito interessante, porque abre a cabeça, inclusive, de algumas faculdades que estão sendo implantadas, talvez até em Quixilô, aliás, em Quixilô, Iguatu, um dia vai ser. Quixilô, um dia vai ser, vai ter faculdade grande, pode ter certeza disso. Tá? É como eu disse, eu acredito. Então, você vai ter uma faculdade de medicina aqui em Iguatu, você vai ter uma faculdade em outros lugares e que já existem. Mas que não tem essa cadeira e precisaria ter com certeza. Essa tua colocação é muito interessante, porque realmente isso faz muita
Hoje, na
falta, né?
verdade, existem pós-graduações, né, nessa área, você pode fazer, mas não é uma coisa que é ensinada no básico. Existe muito curso hoje que é vendido para você conseguir organizar, né, desde a hora que a gente chama de pré-consulta, consulta e pós-consulta, né, esse gerenciamento de clínica como um todo. Mas assim, nada disso vem da faculdade, é o que a faculdade não ensina, é justamente o que a faculdade não ensina. Então, empreender nessa área é muito difícil, na verdade, né? Porque, como eu disse, eu nunca fui treinado, nunca fui preparado para abrir uma clínica, para abrir um consultório. Na verdade, é sempre uma grande aventura, né? Mas graças a Deus as coisas vêm dando certo. A gente erra, a gente acerta, cai, levanta, sacode a poeira e segue em frente, mas dizer que é fácil só tem fazer aqui na história. Será que é bom? Você abre um consultório? Vai, tenta abrir aí para tu ver como é tranquilo. Se aventura também nessa área para tu ver. É bom, não vou dizer que é bom, que é ruim, já me adaptei, né? Mas no começo foi bem difícil.
Muito interessante. Bom, hoje, qual é a avaliação que você faz para a gente fechando já o nosso bate-papo? Qual a avaliação que você faz da vida de médico, né? Você falou que estava feliz no começo. Mas eu queria que você desse os conselhos, de repente, aconselhasse a quem hoje está querendo entrar e seguir a mesma carreira, e de repente até mesmo quem é médico, que está precisando de repente dar aquele toquezinho mágico, né? Do tipo, podemos melhorar, podemos fazer mais, podemos cuidar melhor das pessoas, podemos inovar, enfim. Qual a mensagem que o médico Marcelo Sobreira Filho deixaria hoje de estímulo e incentivo a quem está querendo ser médico e aos colegas que realmente passam por situações, inclusive, bem complicadas.
Luiz, eu acho que o conselho que eu dou para eles é o mesmo que eu me dou, na verdade, né? É não parar, na verdade. Eu acho que não tem uma situação, principalmente os mais jovens, né? Assim, hoje eu estou com 34 anos só, né? Então, se a gente for parar para pensar em tempo médio de trabalho, eu vou trabalhar pelo menos mais 30, 35 na minha área, né? Então é muito tempo. E se eu fizer um breve comparativo de 4 anos para cá, que é o tempo que eu sou cardiologista por formação, já mudou praticamente tudo. E nos próximos 30 anos, vai mudar tudo de novo, né? Então, assim, o que eu sempre falo para os médicos hoje é: ó, não para. Faz suas residências, faz suas pós-graduações, estuda, se atualiza e tenta ser o melhor daquele que você queria que fosse, seu parente fosse atendido, né? Eu sempre falo, você tem que dar o seu melhor, dê o seu melhor sempre, né? Acorde para fazer o seu melhor, né? A gente não acorda para fazer. Quando você vai no restaurante, você não quer o serviço mais ou menos do cozinheiro, você quer o melhor serviço dele. Quando você vai digamos assim, comprar uma roupa, você quer o melhor serviço da vendedora, não? Quando a gente é mal atendido, ou presta um serviço de má qualidade, realmente as coisas tendem a desandar. Mas quando a gente acorda para fazer o nosso melhor, dar o nosso melhor, a gente até procura melhorar cada vez mais. Então, o que eu falaria principalmente para os médicos que estão começando, para o pessoal, é não parar, não deixar se vislumbrar pelo que acontece logo depois que a gente se forma, que a gente deixa de ter uma mesada para receber um salário. E às vezes se encanta com aquilo dali, como se aquilo dali fosse uma coisa assim do outro mundo, e a gente percebe lá na frente que não é, né? Que tem coisas que são muito mais valiosas, como família, como ter tempo para a família, né? Hoje eu vejo colega médico assim que não fez nenhum pós-graduação, não fez nada assim, e deve ganhar muito melhor do que eu, inclusive, mas dá de 30 dias, 27, 28 tá de plantão, na verdade, né? Virando plantão um atrás do outro, já há quase 10 anos de formato, né? E assim, hoje, né? Hoje eu, como pai, né, eu sempre falo isso. Hoje, minha moeda, assim, o que é mais valioso para mim é voltar para casa para ter tempo com minha filha. Então, tem
Meu
hora que você
cunhado.
tem que conseguir mesclar as coisas, a profissão, que é uma entrega, a família, os amigos. E isso é importante na vida de um médico. Isso é que vai fazer a diferença lá na frente. A gente passa o tempo, a gente vai envelhecendo, vai ficando calejado, vai apanhando, né, com as outras coisas. E para os médicos que estão falando, eles, por exemplo, tem que procurar sempre essa dosagem, né, de não esquecer família, não esquecer amigo, não se vislumbrar com o que muitas vezes acontece. Ah, porque é o médico, né? Eu sempre falo, o médico é um ser humano como qualquer outro, é uma profissão como qualquer outra. É um cara que realmente é a faculdade que mais, digamos assim, que mais demanda tempo para se formar, né? Mas o médico, ele acaba, no fim das contas, ele é um profissional como qualquer outro. Então, eu sempre falo que às vezes a gente, ah, o médico, não sei o quê, como se o médico fosse um santo, né? Uma coisa, não, gente, o médico é um ser humano. O médico é um ser humano, vai para academia, que vai para festa, que toma sua cervejinha, que pode ter sua. Tá, que não precisa estar. Tá, hoje eu falo, mas eu poderia estar atendendo de camiseta, sou, né? Então, assim, cada um tem sua personalidade, sua forma de ser. Então, o que eu falo, eu aconselho, né, aprender e tentar levar uma vida não só profissional, mas pessoal muito feliz.
Ótimo, porque inclusive a Viviane Oliveira, a doutora Viviane Oliveira, está dizendo aqui o seguinte: excelente entrevista, lembrando que o médico também é o amor da vida de alguém. E é verdade. E é verdade, viu? Isso aí é verdade, né? O médico também é o amor da vida de alguém. Interessante essa colocação, Viviane, muito bom. Gostei demais dessa colocação, porque tem gente sempre esperando por vocês, sempre aguardando vocês sempre chegarem e sempre estão na rua salvando vida, né?
Exato. A gente sempre que precisa. Hoje eu tenho uma filha de 1 ano e 6, né? Tá fazendo agora 1 ano e 6 meses, e ela praticamente, eu percebo muitas vezes que ela me cobra, né? Quando eu chego em casa, ela tá dormindo, ela vai lá e acorda e quer ficar comigo. Então você percebe essa cobrança já vindo, né? Mesmo tão pequena. Então, você é o amor da vida de alguém, você também precisa dedicar tempo para isso, né? Quando você trabalha muito, passa muito tempo fora de casa, tem muitos pacientes, né? Toda hora tem alguém ligando, eu respondo com muita satisfação. Mas aquela história, você não pode esquecer também das pessoas que estão ali só aguardando por você para ter aquele momento de família, né? Então, isso é fundamental.
Pronto, eu vou deixar você curtir os amores da sua vida, com certeza, para aproveitar esses momentos aí. E eu quero encerrar essa entrevista te agradecendo muito. Muito obrigado, Marcelo Sobreiro Filho, doutor Marcelo. É sempre muito bom tê-lo aqui, porque eu tenho certeza absoluta que não foi só a gente explicou, a gente não só explicou um pouco da vida do médico, mas eu tenho certeza absoluta que me deixa muito feliz saber que a gente, com esse programa, o senhor inspirou muita gente a não só entrar na carreira, mas também, como médico, fazer mais um pouco pelos pacientes, muito mais, que é exatamente aquela questão toda que você falou da humanização, do cuidado, do carinho, da atenção, enfim, e um monte de coisa. E entender também que o médico também, além de ser o amor da vida de alguém, cuida dos amores da vida de outras pessoas, né? E também, ou seja, é uma relação sim de amor, é uma relação sim de entrega, de carinho. Muito obrigado. Suas considerações finais para que eu possa liberar o senhor para poder curtir a sua família.
Na verdade, eu sou a missão pai agora, né? Como eu falei, minha esposa é médica, acabou de ir pro plantão, quem vai cuidar agora da pequena sou eu. Então, assim, o que eu queria agradecer, na verdade, Luiz, é sempre um prazer. Eu sempre que eu falei para você, se me convidar, eu venho. Não me convide, não, porque você sabe que eu vou aceitar. Se não quiser que eu não venha, me convide, não, porque o convite vai estar sempre aceito, já adianta. E dizer, né, para cada um, né, que deseja seguir a carreira, que faça isso com muita paixão, faça com muita dedicação, que tratar a saúde, tratar da vida de alguém, tratar do amor de alguém, tratar o pai, a mãe de alguém, nunca o paciente vai ser o paciente número tal, né? O paciente tem nome, né? João, Cícero, Maria, José, enfim, ele é alguém, né? E nós não somos juízes, né? Nós somos médicos, então a gente tem que tratar todo mundo da maneira igual. Tanto faz ser o paciente classe AA, como seu paciente da classe Z, todos, você botou a mão, é seu paciente, ele merece todo carinho e atenção como qualquer um outro, tá bom? E é isso, meu amigo, tudo de bom para você, um bom final de semana, tá? Parabéns mais uma vez pelo programa, tá? E sempre que você precisar, sempre que você quiser dialogar, estamos à disposição.
Diálogo 2 anos. Diálogo se constrói com informação e respeito. Eu sou Luiz Sucupira. Até o próximo sábado. Tchau.